Arari FM, há 3 décadas, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 31 de julho, às 8 horas da manhã, é a importância do sono. Como a pandemia interferiu na qualidade de vida dos brasileiros, deixando as pessoas mais ansiosas e com distúrbios de sono? O acompanhamento da medicina. Debate Geral deste sábado, falando sobre a importância do sono, com o fisioterapeuta da Clínica do Coração, o Washington Lucena, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves. Pronto, muito bom dia. Agora são 8 horas e 16 minutos em Pernambuco, 8 e 16 na maior cidade do Araripe. E nós estamos chegando para mais um programa Debate Geral aqui pela Rádio Forte do Sertão. É o de número 160, centésimo, sexagésimo programa Debate Geral. E hoje nós vamos falar sobre a importância do sono. Os nossos convidados que já estão aqui na linha, né? Doutor Washington Lucena, fisioterapeuta da Clínica do Coração, também trabalha em vários hospitais aqui da região, principalmente do Cariri. E o nosso amigo doutor Carlos Antônio, que é cardiologista também da Clínica do Coração. Bom, eu lembro que o Debate Geral é um oferecimento do Hospital e Maternidade Santa Maria, uma marca de amor ao próximo, trabalhando para salvar vidas nessa pandemia. Aliás, né, há 53 anos já salvando vidas, é o nosso santinho, como a gente chama. Vamos cumprimentar os nossos convidados. Doutor Carlos já está na linha, né? Doutor Carlos, inclusive, tá na estrada, né, doutor Carlos? Bom dia, prazer falar com o senhor.
Bom dia, Roberto. Muito prazer falar com você. Estou regressando à terra, se Deus quiser, mais tarde eu estou por aí. Não podia deixar de participar de um seu programa. É muita felicidade que a gente participa, né? Você que tem essa credibilidade, né, do programa, não é à toa que tem essa audiência que tem, né, Roberto? É por conta dessa sua credibilidade mesmo. E a gente está aqui à sua disposição, porque eu sempre digo que saúde não se faz sem educação, né? Educação é muito importante, a gente andar junto, né, com a saúde, porque é uma forma da gente divulgar, né, os conhecimentos, né, precisam ser divulgados, né? As pessoas precisam ter acesso à informação, e é com esse intuito, né, que a gente está participando aqui. Um prazer demais estar aqui falando contigo e com o nosso amigo aí, o Otto, que vai seguir com o programa também.
Ok, obrigado, doutor Carlinhos, aí pelas referências, né? Eu que me sinto honrado em estar participando de um programa com personalidades importantes, né, da nossa medicina em toda a região aqui do Araripe, do Cariri e do Nordeste do Brasil. Bom, vamos cumprimentar o doutor Washington. Doutor Washington está lá no Cariri, está no Crato, está em Juazeiro do Norte. Está onde aí, doutor Washington? Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Doutor Carlos. Saindo agora do plantão no Cariri, né, dos hospitais aqui da região. E graças a Deus, tendo essa oportunidade aí, muito feliz.
Bem, vamos lá. Doutora Suela também está conosco, viu? Está aqui pelo telefone da rádio, a linha 1. Doutora Suela, bom dia, prazer falar com a senhora.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Washington. Sempre uma alegria participar aí do programa. É sempre uma alegria poder comunicar, né, Roberto? E agradecer aí por esse canal, né, que é sempre, assim, de extrema importância para toda a comunidade, para a gente também, né, para a gente, enfim, para tantos profissionais de saúde que podem divulgar seu trabalho, que podem esclarecer dúvidas, viu? Prazer participar aí mais uma vez.
Valeu, doutora Suela. Então, vamos logo com o nosso especialista, doutor Washington. Que nessa pandemia, doutor Washington, né, interferiu demais na qualidade de vida dos brasileiros, como se fala aí na chamada, né, do programa, e aí deixou pessoas mais ansiosas, com distúrbios. Eu queria que o senhor explicasse aí para o nosso ouvinte, né, o que foi que essa pandemia trouxe de ruim na vida das pessoas, principalmente na qualidade do sono.
Verdade, Roberto. Quando a gente fala em qualidade de sono, né, a gente já vinha com índices altíssimos antes de pandemia, né, com dificuldades, pessoas com dificuldades de adormecer, de ter qualidade de sono, na verdade. Seja ela por excesso de estresse, que é o que eu já vinha trazendo, ou por outras questões patológicas que a gente vinha acompanhando também. A pandemia veio só para realmente piorar em todos os sentidos e com sono mais ainda, né? As pessoas, mesmo aquelas que não adoeceram, elas muito ansiosas, elas muito preocupadas em adoecer ou com um parente que adoeceu, ou perdeu algum parente, algum colega, algum amigo, vieram a desenvolver esses transtornos, né? E aí, nem sempre é uma coisa, a gente fala muito de apneia do sono, mas o fato de você não dormir bem, você desenvolve, desencadeia aquela hipertensões, né, distúrbios hemodinâmicos, que a gente fala muito na linguagem da medicina, e isso vem desencadeando a falta do sono, a falta da qualidade do sono, né? E são vários fatores que a gente vem discutindo, vem avaliando e tentando trazer pós-pandemia agora, durante a pandemia e pós-pandemia, qualidade de sono e de vida para os nossos pacientes.
Agora, doutor Carlos Antônio, né, o doutor Walsh falou aí da questão da hipertensão, que pode chegar aí através de uma noite mal dormida ou de várias noites mal dormidas, né, e entra também aquela questão, se você não dorme bem também pode dar problema no coração, né, doutor Carlos? Já chegou algum paciente aí para o senhor consultar, para o senhor examinar com esse problema advindo de várias noites de mal dormidas, doutor Carlos?
Roberto, na verdade, a apneia do sono, né, a doença relacionada com o ronco, né, principalmente, né, é uma doença que a gente pode considerar como um problema de saúde pública, né, certo? Então, na verdade, existem algumas doenças que elas são pouco difundidas o conhecimento, né? Entre elas é a apneia obstrutiva do sono, né? Que a gente realmente pode considerar como um problema de saúde pública, porque a prevalência da síndrome, né, de apneia obstrutiva do sono, ela é elevada na população. Se a gente for considerar que a gente tem uma população que, em geral, está mais obesa, né, por conta da questão de sedentarismo e do tipo de alimentação que a população hoje consome e da facilidade que a vida moderna trouxe, né, de moto, de carro e tudo. Então, a população está ficando mais velha, está ficando mais obesa, e isso são fatores de risco para o surgimento da apneia do sono. E a apneia, né, a apneia obstrutiva do sono, ela envolve uma série de complicações, né, complicações para o paciente. Do ponto de vista cardiovascular, a hipertensão, sim, ela é uma das consequências da apneia do sono, né? Que faz com que o paciente ele não consiga entrar num sono profundo, né, relaxante, reparador para ele, e isso, com o passar do tempo, torna mais suscetível o paciente desenvolver hipertensão. E também aquele paciente que já é hipertenso, ele pode ter uma hipertensão mais refratária, mais difícil de controle, entendeu? Então, a hipertensão está muito associada, né, à apneia do sono, né? E, na verdade, essa é uma das consequências cardiovasculares, né? A gente pode citar também como situações de complicações cardiovasculares o surgimento de arritmias cardíacas, né? Então, a gente, quando observa um paciente jovem que desenvolve uma hipertensão ou um surgimento de uma arritmia inexplicada, principalmente se aquele paciente tem uma estrutura cardíaca normal, um coração estruturalmente normal, essa situação leva a gente, ao médico, a pensar na possibilidade de apneia do sono. Né? A apneia do sono, Roberto, ela se manifesta, né? Com uma amplitude muito intensa de sintomas, né? Que vão desde a da sonolência, né, diurna, né, o cansaço, a indisposição, aquela falta de atenção, né, redução de memória, né, depressão. Então, são sintomas variados. Então, o paciente que desenvolve isso, ele vai ter complicações cardiovasculares. Né? A hipertensão é uma delas. Né? E se vou responder na primeira pergunta que você nos fez, sim, recebemos muito paciente. Inclusive, na verdade, eu posso falar que eu sou um paciente que desenvolveu sintomas relacionados, cardiovasculares relacionados com a apneia. Né? Então, a apneia é muito frequente, na verdade, né? A população, na nossa população, por esses fatores. Né?
Certo. Então, vamos até a doutora Suela, porque a doutora Suela, todo mundo sabe, ela é a médica intensivista do Hospital e Maternidade de Santa Maria, né? Das UTIs, e que trata da Covid-19. Eu queria relacionar, doutora Suela, essa questão aí do sono, né? De uma noite mal dormida, com quem tem Covid, quem está aí em um dos leitos, que não seja até da UTI, mas a relação aí, a pessoa, como é que a pessoa dorme e ela consegue relaxar, estando ali sendo tratada com aquela preocupação. Como é o sono de um paciente com Covid no Hospital Santa Maria, doutora Suela?
Roberto, várias questões aí. O sono de um paciente internado já não é um sono adequado, né? Porque, independente de Covid ou não, porque ele já não está no ambiente dele, né? De casa, de quarto, cama, né? Tudo é diferente, não é? Num paciente internado, por exemplo, em UTI, a gente, além disso, tem muito barulho, né? Muito procedimento, então, vez por outra, se coleta exame. Né? Isso há um prejuízo muito grande, por isso também, na qualidade de sono. Né? Um paciente que tem a noite interrompida por várias razões, sabe? Várias demandas. Né? Mas eu acho que os pacientes com Covid em casa, em domicílio, como em ambiente hospitalar, eles sofrem também muito da questão de saúde mental, né? Que eu costumo dizer que há uma pandemia de saúde mental dentro da pandemia de Covid, né? A gente, assim, tem atendido muitos pacientes, mesmo sem Covid, né? Que sofrem, né? Com a perda de alguém conhecido, que sofrem com o medo de adoecer, né? Que sofrem com a crise econômica, né? Muitas pessoas fecharam seus negócios ou ficaram desempregadas, né? Tem a parte, além disso, né? Enfim, de espiritualidade, tem muita coisa que a pandemia exacerbou. Então, quem já tinha algum traço, né? De transtorno de ansiedade, depressão, a pandemia intensificou, sabe? Então, a gente tem tido muitos pacientes com recaída de sintomas, ou pacientes que começaram a desenvolver transtornos, né, a partir da pandemia. E isso impacta diretamente na qualidade do sono, porque causa de insônia, você não consegue iniciar o sono, né, porque fica com o pensamento acelerado, sabe?
Entendi, doutora Suela. O nosso ouvinte, Valderi, ele está lá em Limoeiro do Norte, está ouvindo o programa, parabenizando aí, doutora Suela, o doutor Osta, o doutor Carlos. Valderi é aqui de Araripina, ali do sítio Inácio, mas está ouvindo o programa lá em Limoeiro do Norte através da internet. Bom, doutor Austin, eu queria que o senhor explicasse mais um pouco aí sobre a apneia, né? A apneia do sono grave, qual o risco aí de quem tem essa apneia do sono e qual o modo de tratar melhor, doutor Austin?
E aí, imagine você durante a noite tendo vários episódios de apneia durante horas, né? Existe um parâmetro de normalidade entre 3, 4, 5 vezes por hora, né, de você parar ter as apneias. E em padrões elevados, a gente faz um exame chamado polissonografia, tá? Para fazer o diagnóstico de distúrbios da apneia do sono, onde ele consegue mensurar a quantidade de vezes e você para de respirar por hora. E pode achar estranho, mas tem pessoas que param de respirar 30, 40, 50 vezes por hora. E nesse momento que você para de respirar, você desatura. O que é isso? O nível de oxigênio do sangue, ele baixa. E aí, quando baixa o nível de oxigênio, você tem distúrbios hemodinâmicos, como a gente já falou antes, que é a questão da hipertensão, né? A gente tem distúrbios que podem atingir questões neurológicas por falta de oxigenação e desencadear inúmeras e inúmeros outros distúrbios. Então, a médio e longo prazo são sintomas que vão prejudicar de forma assim, enorme a nossa saúde, tá? Distúrbios cardiológicos, distúrbios renais, distúrbios neurológicos. Então, os primeiros sinais, o ideal é procurar sim um médico especialista, o profissional de saúde especialista, procura o cardiologista, o neurologista, um otorrinolaringologista e junto com a equipe de fisioterapia especializada, que trata sim os distúrbios. Não é um tratamento curativo, ele não vai ter cura daquela apneia, mas a gente consegue trabalhar através de pressões positivas com equipamento chamado de CPAP, né, onde ele vai produzir uma pressão positiva nas vias aéreas do paciente e ele consegue ter uma qualidade de vida assim gigantesca, né? Pacientes relatam após o uso, não são todos os pacientes que vão precisar, mas de acordo com a equipe que trabalha, vai diagnosticar e vai prescrever. Mas tem pacientes que não dormem mais sem o CPAP e relatam melhoras gigantescas. Então, realmente, sentir sintoma, procura equipe especializada para a gente fazer o diagnóstico e tratamento.
Agora, doutor Carlos Antônio, né, eu até conversando com o doutor Carlos, lá na Clínica do Coração, informalmente, né, doutor Carlos disse que a medicina não está dando, assim, vamos dizer, tanta importância para essa questão do sono, né, doutor Carlos? E é preciso muito mais atenção com relação a, por exemplo, essa apneia do sono e também o acompanhamento dessas noites mal dormidas. O que é que está faltando, então, doutor Carlos? É uma melhor, vamos dizer assim, atenção da medicina com relação a essa doença?
Com certeza, Roberto. Na verdade, assim, na própria formação médica, né, nas universidades, são temas, na verdade, que agora, nesse momento, que está sendo mais debatido, né, justamente porque se viu a importância de tratar a apneia do sono, né? E com isso, na verdade, é um tema mais atual, né? E essas novas gerações de médicos, elas já têm isso com mais clareza, né? E a gente precisa difundir, fazer exatamente o que nós estamos fazendo nesse momento aqui na rádio, né? Divulgar e difundir essas orientações e sinais e sintomas da doença, porque ela interfere na qualidade de vida. A tão falada qualidade de vida, né, que as pessoas buscam muito hoje, né? Então, a apneia do sono, ela é pode ser melhor vista, né, pelo próprio companheiro, né, que dorme com a pessoa, né? Porque, normalmente, esses pacientes, eles vão mostrar uma respiração mais ruidosa, né, com roncos, com engasgos, com gemidos respiratórios, né, inquietação, né? O próprio paciente ele pode identificar algumas queixas, por exemplo, cefaleia matinal, né, a pessoa acordar com dor de cabeça, né, não é o comum, né, se você já está relaxando, está dormindo, é que naturalmente você acordasse bem, disposto para trabalhar, né, e normalmente quem tem uma apneia obstrutiva do sono severa, ele vai ter vai acordar mal-humorado, já com dor de cabeça, como você está falando, matinal, né? Além disso, eu gostaria de informar também a questão de urinar à noite, acordar para urinar, né? Porque esse é um sintoma muito relacionado com doença de próstata, né? Por exemplo, com diabetes descompensado, né? Mas a nictúria, né? Esse acordar para urinar também é um dos sintomas que o paciente pode ter e não correlacionar isso com a apneia, né? Então, boca seca de manhã, dor de garganta. Então, são essas manifestações que devem chamar a atenção para o paciente e ele possa ter a doença, né? E isso, quando a gente consegue identificar e tratar adequadamente, né, o paciente que tem apneia do sono, ele vai melhorar a qualidade de vida, a capacidade dele de trabalhar. Tem influência também, Roberto, com acidente de trabalho. Então, um paciente que não dorme bem, ele tem um nível de concentração diminuído, né? O reflexo diminuído. Então, isso também impacta em acidentes, né? A pessoa que vai dirigir, por exemplo, vai pegar uma estrada e tem aquela sonolência ao volante, né? Apaga. Às vezes é porque ele não está tendo uma qualidade de vida de sono bom. Você pode reparar, né? Todos nós podemos ver que às vezes a gente dorme 2 horas ali de sono e acorda novo, disposto, né? E muitas vezes a pessoa pode dormir a noite toda e acordar indisposto, né? Então, essas informações que a gente está passando, isso é importante para identificar os sintomas correlacionados com a doença, né? Não é tão falado, viu? As pessoas têm muito conhecimento mais geral sobre infarto, sobre derrame, né, AVC, sobre outras doenças, né? Mas ela tem algumas outras doenças, como a apneia do sono, ela não é bem difundida e as pessoas têm uma dificuldade no reconhecimento da doença. Muitas vezes entra com uma brincadeira, né? Olha, você está roncando muito, vou botar você na sala, viu? Mas fica muito na questão da brincadeira, como fosse só uma característica da pessoa. Não, é uma doença que há uma necessidade de tratamento, porque ela influencia na qualidade de vida e ela tem repercussões cardiovasculares importantes, né, no paciente com insuficiência cardíaca, infarto, nas doenças coronarianas, né, elas têm influência na apneia.
Informação, prestação de serviço, Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Voltamos a apresentar Debate Geral, com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui pela Arari. Faltou energia aqui nos nossos estúdios, né? Como está acontecendo aí frequentemente, inclusive trazendo prejuízos, não só prejuízos, prejuízos na programação, como também, às vezes, materiais, né? Danificando aí equipamentos e tudo mais. Bom, mas isso aí é uma questão que a diretoria da rádio vai resolver com a CEL. Mas que tá demais, tá, já tá passando dos limites. E nós estávamos, né, conversando aqui sobre a apneia do sono, qualidade do sono, com os nossos convidados aqui, doutor Carlinhos, a doutora Suela, da Clínica do Coração, o fisioterapeuta também da Clínica do Coração, doutor Washington Lucena. Infelizmente a energia caiu, nós ficamos fora do ar aí por mais ou menos uns 15 minutos, mas estamos de volta com o doutor Carlinhos, que ainda tá na linha, né, doutor Carlinhos? Bom dia novamente.
Bom dia, Roberto. Infelizmente é a nossa realidade aí em Araripina, né? Realmente muita falta de energia.
Infelizmente. Mas,
infelizmente.
E aí nós não conseguimos mais contato com a doutora Suela, nem com o doutor Osto. Nós vamos cumprimentar também, o nosso horário já está terminando. Eu queria que o senhor terminasse o seu raciocínio. Foi justamente naquele momento que caiu a energia, né? Que faltou energia elétrica aqui nos nossos estúdios. E o senhor estava complementando aí o seu raciocínio com relação à importância que a medicina tem que dar, né, para essa doença que realmente, vamos dizer, que está...
É muito prevalente, né, Roberto?
Muito prevalente, né?
É uma doença muito prevalente e, às vezes, ela não é entendida pelo paciente nem pelos familiares, né? Às vezes fica naquela questão da chacota, da brincadeira, que a pessoa ronca.
Pronto, o senhor estava falando justamente, vai, tem que dormir, brinca, vai dormir no sofá.
Exatamente, fica naquela coisa da brincadeira, como fosse uma característica de cada pessoa, né? Na verdade, isso é uma doença que precisa ser tratada, né? Então, o ronco é uma expressão da doença, não quer dizer que o paciente, até paciente que não tem ronco, às vezes, ele pode ter apneia. Então, o companheiro e o próprio paciente, ele pode identificar sintomas e sinais que são compatíveis com a doença e, com isso, possa despertar nele a procura pelo médico, né? Por outro lado, nós médicos, né, e principalmente nessa nova geração que está vindo agora, né, com todas essas bagagens de formação, também é importante que se deva entender a doença e se deva procurar, né? Então, a gente tem uma doença que causa complicações das mais diversas. Cardiovasculares, como a gente já citou aqui, né, metabólicas, né, com resistência insulínica, né, alterações do ponto de vista neurológico, né, e também associado a acidentes, Roberto, acidentes das mais diversas, domiciliares, né, laboral, né. Então, é uma necessidade do reconhecimento da doença e do tratamento, né. Então, hoje, na verdade, assim, a gente procura difundir esse conhecimento porque realmente assim, não se tem isso na população em geral. A população em geral conhece e entende infarto, derrame, né, sinais e sintomas, né, e asma e outras doenças, mas já com a apneia do sono, ela não é bem reconhecida pelos pacientes, como também por nós médicos também.
Agora, doutor, a próxima pergunta que eu ia fazer a doutor Walsh, já que ele é especialista nisso, era o que causa a apneia do sono, né?
A apneia, na verdade, ela é mais prevalente, né? Ela é mais prevalente no paciente obeso, né? No sexo masculino e com o envelhecimento, né? Da população, né? Então, existem fatores que levam à apneia, né? Por exemplo, a gente quando engorda, a gente não engorda só a barriga, né? A gente engorda como um todo. Inclusive, a gente engorda mais também a língua da gente. Então, a língua, quando a gente deita, ela pode descer, né, protrair, e isso dificulta a passagem do ar, né? O envelhecimento com a questão de flacidez da orofaringe, né? Pode levar também sintomas, né? Assim como também o excesso de bebida alcoólica, né? O tabagismo, né? O tabagismo é um fator também, porque leva à inflamação crônica das vias aéreas, né? A bebida alcoólica causa hipotonia, né? De músculo da faringe, né? E outras circunstâncias que são menos comuns, mas que têm muita importância também, não deixa de ter, né? Que são relacionadas com alterações crânio-faciais, né? Existe um índice malampado que a gente pode ver isso no paciente, né? Por exemplo, pacientes que têm pescoço largo, né? Pessoas que têm pescoço mais largo, eles têm mais tendência a fazer a apneia do sono. Então, são causas, né, que a gente reconhece. Num paciente com obesidade mórbida, muito obeso, né, Roberto? Praticamente todo paciente obeso mórbido, ele tem apneia, em algum grau de apneia, entendeu? Então, passa 90% do paciente com IMC acima de 40, ele já praticamente é quase certo esse paciente ter apneia, entendeu? Então, é importante a gente diagnosticar, é importante a gente tratar, porque leva a outras complicações e que são complicações importantes.
Tem um ouvinte aqui, o José Damasceno, ele está perguntando, né, do atendimento do Dr. Walsh Lucena na Clínica do Coração, qual é o dia, Dr. Carlos?
O Walsh faz um atendimento, Dr. Walsh faz um atendimento uma vez por semana lá, nas quintas-feiras, e aí é só procurá-lo, né, que ele é um excelente profissional, né, as irmãs trouxeram para o hospital e maternidade, né, Santa Maria, e ele está com a gente lá na clínica também, fazendo parte do nosso time de especialistas, né?
Inclusive lá está, né, recebendo uma ampliação, uma reforma bastante ampla lá, e o senhor tem novidades aí no futuro, né? Lá na Clínica do Coração.
Sim, Roberto, a gente fica feliz, né, Roberto? A gente está voltando para a nossa terra, né? Querendo investir em Araripina, né? A gente fica feliz com tudo isso, né? E torce mesmo pelo crescimento da cidade. E a gente faz parte também desse crescimento, né? A gente quer ver a cidade crescendo e a gente está crescendo junto. Então, chegamos, né? Voltamos, né? Retornando para Araripina há 10 anos, né? A clínica fez 10 anos esse ano, né? E aí os pacientes sempre me procuravam e meio que, Carlos, e aí como é que a gente vai? A gente está precisando disso ou daquilo? Então, a clínica vai nesse sentido também de atingir os objetivos dos pacientes nos procuram, né, em outras áreas, né, da medicina. Então a gente tem procurado expandir a clínica para que consiga atingir esse público de pacientes que nos procuram com as mais diversas doenças, né? A clínica começou como uma clínica de cardiologia ambulatorial, Roberto, mas a gente frequentemente atende urgência, né? Pacientes que chegam infartando, com arritmias severas, né? E a gente tem que estar preparado para tudo, né? Então a gente está lá com uma clínica que hoje tem um suporte para dar para o paciente, desde o atendimento ambulatorial até mesmo uma grande urgência a gente tem. E a gente torce para que a cardiologia, né, que a gente está inserido, né, se desenvolva em toda a região, porque nós não somos menos que outras pessoas, né? Nós somos pernambucanos. Então, se outras regiões têm um potencial tanto no SUS, por que não ter aqui também, né? A gente está tão distante, né, dos principais centros, né, médicos, que a gente precisa desenvolver a nossa cidade, a nossa região. Não tem como colocar um paciente infartado e mandar para 300 quilômetros de distância, 150 quilômetros de distância. Então, a gente realmente precisa desenvolver aqui a medicina, né? E a gente pode crescer conjuntamente, de forma harmônica, tanto o serviço público, né, o SUS, né, nosso tão querido SUS, como também o setor privado, né? Então elas podem andar de forma harmônica e complementar.
E com essa pandemia, né, doutor Carlos, a medicina aqui avançou muito, nós não tínhamos nenhum leito de UTI, hoje nós temos aí já 60, aí eu fico me perguntando, depois que passar essa pandemia, como será aí, serão utilizados esses leitos de UTI? E também, doutor Carlos, se será possível, por exemplo, o senhor citou aí a distância para Petrolina, 300 quilômetros, para Juazeiro do Norte, 150, a pessoa que está infartando não aguenta uma distância dessa, uma viagem dessa, de realizar cirurgias aqui mesmo, em Araripina.
A gente torce, né, Roberto? E a gente vê como existe dinheiro, né, na verdade, né? Porque antes da pandemia não existia dinheiro a nível nacional, quando eu falo isso, né? A nível federal, a nível de país, né? Mas quando veio a pandemia, mostrou a importância do nosso SUS, né? A importância de ter um sistema único de saúde, né? Que atendeu e mostrou que a gente precisa não só para a população mais carente, mas o SUS atendeu todo mundo. Então, a gente precisa ter esse desenvolvimento. Então, existe a possibilidade, né? As irmãs batalham para isso, as irmãs são as guerreiras, né? A gente fica com muita, assim, muita gratidão, né? A tudo que as irmãs fizeram e fazem por Araripina, porque essa questão do desenvolvimento da cardiologia, ela vai ter que acontecer de um jeito ou de outro, né? A cidade está crescendo, a região está crescendo e a gente precisa de uma medicina mais avançada nesse setor também.
É claro que com a chegada aí da Faculdade de Medicina, doutor Carlos, Araripina, que já era e é um polo médico aqui no sertão do Araripe, pode avançar muito mais e chegar em um patamar, vamos dizer, como Petrolina é hoje, né?
Sim, Roberto. Olha, veja só. Você imagina uma grande empresa. É uma grande empresa, ela não vai vir aqui para Araripina, um grande empresário, ele vai ser atendido onde, né? Onde é que ele vai ser atendido? Ele vê isso também, onde é que o funcionário dele vai ser atendido, né? Então, tudo anda, tem que andar bem, né? Se você tiver as eólicas aí, né, avançando, a indústria avançando, a gente precisa também avançar na medicina, né? A gente precisa dar esse suporte, né, ao desenvolvimento, né? Não se faz desenvolvimento num lugar que não tem saúde, né? Uma saúde de qualidade. Então, isso está inserido nesse processo de desenvolvimento da nossa região, né? Então, a gente espera, né, que ocorra o que se busca, né, que é a melhoria do serviço de cardiologia, né? E aguardar que se torne realidade, né? Essa praga que a pandemia, ela está melhorando, né? A gente vê os índices caindo, né? E se Deus quiser, a vacinação vai ser ampliada e vai melhorar mais ainda. Mas pelo menos trouxe esse legado, vamos dizer assim, de uma medicina com maior suporte aqui para nós aqui. Né? O Estado nos deu possibilidade para isso, né? As irmãs foram atrás, brigaram, lutaram por a gente aqui, e graças a Deus a gente teve esse desenvolvimento, né, Roberto? Porque transportar um paciente é muito difícil. Você transportar um paciente com Covid para onde? Com a dificuldade que a gente tinha, né? Tem, aliás. Então, foi muito importante a chegada das UTIs. Sem dúvida nenhuma, vão ficar números de leitos aqui de UTI. E quem sabe a gente não tem uma parte aí de cardiologia também nesse processo aí.
Bom, só para encerrar, doutor Carlos, nós já entramos aqui em outro assunto, que não é a questão do sono, da apneia, mas é só para complementar e a gente encerrar a sua participação aqui no nosso programa hoje, que inclusive eu vou frisar aqui que nós vamos repetir na segunda-feira, no Araripino Urgente, que nós temos aí uma grande audiência, inclusive lá no Sertão Central também, são 8 cidades lá conectadas através do sistema Betson. E eu queria fazer o seguinte questionamento. Nós estamos vendo aí que são várias cepas que estão aí surgindo, né, da Covid-19, desse vírus aí que veio para desmantelar tudo. E tem uma nova aí, uma tal de uma Delta, que surgiu na Índia, inclusive. A bicha está solta aí. Eu fico preocupado, doutor Carlos, que o senhor, apesar de ser cardiologista, né, é esposo da doutora Suela, o senhor também atende muitos pacientes com Covid. A doutora Suela é a médica intensivista, né, do Hospital e Maternidade Santa Maria, da UTI de Covid. Eu fico preocupado com o seguinte, com essas novas cepas que estão surgindo, doutor Carlos, pode vir aí uma nova onda de pessoas contaminadas pelo vírus e mesmo com a vacina, pode chegar a voltar a aumentar o número de mortes e haver aí, por parte das autoridades, outros lockdowns, fechando tudo, doutor Carlos?
A gente espera que não, né, Roberto? A gente tem um pensamento positivo. Acho que a gente já adquiriu um conhecimento do início da doença para hoje, né? E de desenvolvimento do suporte que a gente pode dar ao paciente, né? Durante esse um ano e 8 meses, mais ou menos, de doença. Então, se adquirir uma expertise, né, uma experiência no tratamento do paciente, né? A gente pensa que o desenvolvimento da vacina, a chegada de outras vacinas, também além da Coronavac, isso vai também retardar. É importante retardar a ampliação, né, dos casos, né? Mas o importante frisar que a doença não acabou, né? Então a gente tem que manter os cuidados, né? Não achar porque está vacinado que a gente está imune a uma doença grave, porque infelizmente ou felizmente, no entendimento, medicina não é uma ciência exata, é feito matemática, né? Matemática 2 mais 2 igual a 4. Medicina não é assim. Medicina é uma. Você está muito na questão da probabilidade, né? Então você tem uma probabilidade menor de adoecer de uma forma grave com vacina, mas não é completamente isento de você ter uma forma grave da doença. Então a gente pensa que essa nova variante ela é mais transmissível, né? Você já tinha uma situação que tem pegando a população, né, como pegou a Covid, né? E você tem uma variante que é mais contagiosa do que a cepa que tem anteriormente, a gente tem que ter cuidado. Então, manter os cuidados de uso de máscara, de manter um certo distanciamento e tocar a vida, né, Roberto? Porque é muito tempo já de doença, a gente precisa tocar a vida para frente, as pessoas precisam trabalhar, né, e a gente vai aprender a conviver com a doença. Vamos ter, já foi até anunciado pelo Ministro da Saúde, né, que a gente vai ter uma vacina anual, né, para a Covid. Então, é tocar o barco da vida para frente, pedir a Deus sempre, né, que nos proteja e seguir a vida.
E esse é o mesmo pensamento que o meu, que eu falo aqui todos os dias, né, diariamente aqui no programa. Vamos tocar a vida com os cuidados.
Com certeza, Roberto, com certeza. A gente já tem um ano e 8 meses, né, e a gente adquiriu uma experiência, né. a medicina se desenvolve nesses momentos de crise, né? Foi assim na guerra, né? Nas guerras fizeram com que a medicina evoluísse, né? O conhecimento. E agora na pandemia também a gente tem mais conhecimento, o sistema de vigilância vai ficar mais atuante. A importância, né, para a gente aqui, por exemplo, ficou bem clara a importância do SUS para a gente, né? Então, tudo isso são ganhos que a gente adquiriu com a doença. Agora, a partir de agora é trabalhar, né? Arregaçar a manga e trabalhar, porque as pessoas precisam gerar recursos para a sua família e a gente ter os cuidados, né? E algumas vezes a gente vai ter que colocar, dar um passo para trás, né? Para não deixar a coisa se difundir muito, né?
Como o senhor disse, doutor Carlos, a medicina avança nesses momentos difíceis, que eu fico pensando aqui que para desenvolver uma vacina levava aí 8-10 anos, e essa aí agora, um ano e pouco, a vacina já estava aí, né?
É, porque na verdade as grandes empresas, né, elas trabalham com cifras na casa dos trilhões, né? Então, de recursos. Então, existe tanto uma intensificação das pesquisas por parte das universidades, mas também pelas empresas, que visam também lucro, né? Elas são empresas privadas. Então, a carga de investimento que houve é sem precedentes, né? E tem que ser assim. Agora, é também saber como vai ser distribuída essa vacina pelo mundo, né? Como é que está essa vacina em países pobres, né? Na África, em outros lugares, né? Será que a gente também não está sendo, também excluindo essas pessoas? Isso são outros questionamentos, né?
Muitos questionamentos, porque se você vacinar a sua casa, todo mundo, e o vizinho vacinar, não adianta, a doença vai continuar, né?
Exatamente. Quando você vê aí a realidade dos Estados Unidos, né? E tem vacina sobrando, mas tem uma boa parte da população que ainda não foi vacinada, né? Tem que divulgar realmente a importância da vacina.
É verdade.
Não tem que ter questionamento por vacina. Bom, aí é uma coisa que a gente já superou.
Com certeza. Doutor Carlos, foi um prazer conversar com o senhor. Na primeira parte nós tratamos aí sobre a questão da apneia do sono, né, qualidade do sono, com o doutor Osso Lucena, que é fisioterapeuta, atende na Clínica do Coração. E é especialista, né, nessa questão do sono. Doutora Suela Del Monte, médica intensivista, cardiologista do Hospital Santa Maria da Clínica do Coração, e o diretor da clínica, que está se expandindo aí muito e vai expandir muito mais, doutor Carlos Antônio, que gentilmente parou na estrada para conversar conosco. Doutor Carlos, muito obrigado e uma ótima viagem de volta. Deus abençoe, que ele esteja acompanhando o senhor e que o carro não dê mais problema, doutor Carlos.
Roberto, amém. Vamos seguir aí com a proteção de Deus aí, para chegar em casa em paz e com saúde, né? É muito, assim, eu fico muito feliz sempre falar com você, um amigo antes de tudo. A gente deseja para você também sucesso no seu programa, nas suas atividades. Conte conosco para qualquer programa ou mesmo divulgação, né, de assuntos ligados à saúde. Como eu te falei, educação e saúde tem que andar junto. A população que tem educação, ela vai buscar mais a saúde dela. E a gente está aqui fazendo exatamente isso. Muito obrigado pelo convite. Fica com Deus. Tudo de bom para todos.
Conversamos aí com o doutor Carlos Antônio, cardiologista. Muito gentilmente nos atendeu nesse sábado, a doutora Suela e doutor Washington Lucena. E acabou o debate geral desse sábado. No finalzinho aqui, eu lembro a vocês que dia de sábado é dia de você aproveitar a gastronomia regional, né? Então, tem Zé Pelado, é o melhor bode assado indiscutivelmente do mundo. Não vou nem dizer de Pernambuco, nem do Nordeste, não, nem do Brasil. É do mundo. Eu não vi ainda, e é porque eu nunca fui ainda na Espanha, viu, Rubão de Azari? Mas se eu for lá na Espanha, eu vou implementar lá aqueles carneiros dele para ver se é igual do Zé Pelado. Um dia eu vou lá, se Deus quiser. Aí tem Zé Pelado, ali na Feira Nova. Tem a minha amiga Luciene Rodão, também pertinho, quer comer um peixe? Uma galinha capoeira? Vai lá na Luciene Rodão, antes de Feira Nova, primeira direita, Cite Saquinho, 2 quilômetros da BR. Facinho, facinho. Tem Luciene Rodão, tem Zé Pelado,
Aí aqui a gente vem pra cá, né, pra cidade. Tem a churrascaria São Paulo do meu amigo Raimundo. Lá as meninas, todas atendendo muito bem. Hoje tem feijoada, aquela feijoada deliciosa que não dá pra ninguém. Aliás, não sobra pra ninguém, é, porque acaba ligeiro, tem que fazer mais aí, viu, Raimundo? Aí tá lá a Joselina, que é a Josi, a Sara, a Joyce, a Vilani, o Nego, a Antônia, a Wilma. Ela disse que eu não mando alô pra ela, né? Aí tem as meninas, tem Maria e Lorena, né? Lá da Casa da Pamonha. A churrascaria São Paulo, todo mundo sabe onde é, né? Ali no centro da cidade, pertinho da feirinha, né? Vizinho lá, o Itaú, por ali. Aí tem a Lorena e tem a Maria, Casa da Pamonha. E à noite lá está à sua disposição com caldo, com sopa, com pamonha, com bolo, tapioca, tem tudo lá. Tem um espetinho do Roberto, lá mais na frente, as meninas da Casa da Pamonha, ali na entrada da faculdade, da EDA. Aí tem um espetinho de Roberto que mudou agora de endereço, rapaz. Espetinho do Roberto está lá na BR, lá onde era o DEC. DEC 316, né? Antigamente era lá o DEC. E o espetinho do Roberto está lá agora na BR-316, ali próximo, quase de frente ao posto Trevo, né? Na saída ali para Marcolândia. Ainda temos também no centro, ali pertinho da Compesa, na entrada da Compesa, as meninas, né? O caldo das galegas servindo refeição, almoço e agora também com janta, né? E aquele caldo de costela delicioso fica ali na entrada da Compesa. E para encerrar, a Estação do Rango, da minha amiga Rose. É lá na Avenida Perimetral, ao lado da Lavanderia Lava Bem. À noite também tem espetinho, tem também à sua disposição almoço, né? Você pode pegar, pode ligar para pedir. Ali é Estação do Rango, lá no Nova Roma, Avenida Perimetral. Dado o recado, é mais uma etapa de trabalho cumprido. É cumprida, mais uma etapa cumprida de trabalho. Estaremos de volta, se Deus quiser, na segunda-feira, às 7 da manhã, levando informação de qualidade. Hoje, por exemplo, né? Apesar da CELP ter atrapalhado a gente com queda de energia, mas conseguimos levar informação ao público sobre sono, sobre saúde, sobre educação, com 3 realmente especialistas, profissionais, personalidades da medicina fantásticos que a nossa região conta. A doutora Suela Del Montes, doutor Carlos Antônio e doutor Washington Lucero. Vem aí, Edvânia Gomes e o programa Supermanhã Especial do sábado. Aproveitem, não exagerem. Vamos com calma. Tem aí a vida toda pela frente. Tem gente que pensa que o mundo vai se acabar no final de semana, no sábado, no domingo. Vai não, meu filho. Na segunda-feira lá, você tem que estar no batente, na batalha, né, para ganhar aí o seu pão de cada dia e sustentar a família. Não exagere não, toma sua cervejinha se quiser, tem gente que não toma, toma suco, toma refrigerante, né? Aí é cada pessoa que faz da forma que acha melhor, mas sem exagero, né? Até refrigerante demais faz mal, né, Rubão de Azaria? Caldo de cana também, rapaz, tem o caldo de cana do Rubão de Azaria ali, é pertinho ali do Posto Trevo, pertão ali da Sertão Metais, né, do meu amigo Tadeu. Caldo de cana com pastel. Alô, Rubão de Azari! Essa semana ele trouxe 2 vezes caldo de cana aqui pra mim. Eu tava meio nervoso com as notícias da política, né? E aí, Rubão de Azari, cedinho já tava com caldo de cana aí.
Dá licença.
Um abraço, Rubão.
Ei, chega não.
Bom final de semana a todos. Deus abençoe. Bom dia, bom sábado.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.